ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:33, tempo parcialmente nublado, a temperatura de 19 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 28 de junho de 2016. Não é uma maravilha. Movimentos ambientalistas trabalham contra a construção de barragem Maravilha 3 pela Vale, em Itabirito. Pampulha limpa. Copasa retoma obras de despoluição da lagoa, fundamental para a obtenção do título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Eu Voto BH. Plataforma online disponibiliza posicionamento de vereadores sobre projetos de impacto na capital mineira. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Por dentro da UFMG.
A UFMG vai disponibilizar R$1 milhão de recursos de custeio para atendimento de solicitações emergenciais dos programas de pós-graduação. O anúncio foi feito pelo reitor Jaime Ramires, na tarde desta segunda, em reunião com coordenadores dos 82 programas de pós-graduação da universidade. O reitor explicou que as demandas vão ser avaliadas pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação.
Um ano em que nós estamos com restrições orçamentárias, eu vou sinalizar, né, para atendimento de demandas emergenciais, que serão qualificadas pela Pró-Reitoria, um fundo de R$1 milhão para atender os programas de pós-graduação até o final desse ano.
Os programas devem apresentar à Pró-Reitoria até meados de agosto proposta que mostre a utilização emergencial destes recursos. Cada programa terá direito a uma cota de R$20 mil. Durante a reunião também foi discutida a preparação para o próximo ano dos programas e a criação de um portal que apresente as informações completas sobre os cursos de pós-graduação em português, inglês e espanhol, a fim de aumentar a visibilidade desses programas de pós-graduação da UFMG.
Saúde.
Sancionada a lei que prevê ações e medidas emergenciais enquanto perdurar a situação de perigo à saúde pública causada pelas doenças dengue, chikungunya e zika, todas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O sábado fica instituído como dia de limpeza e fiscalização. Fica autorizada a invasão de imóveis para verificar os focos do mosquito e também fica criado o programa para financiar pesquisas sobre as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Minas recebe valores menores que outros estados para tratamentos de média e alta complexidade do SUS. A informação é de relatório do Ministério Público, entregue ontem à Comissão de Saúde da Assembleia. O estado recebe R$ 203,00 por pessoa, está em 15º no ranking dos estados. Tocantins, que está em primeiro, recebe R$ 262. A comissão vai encaminhar o relatório para a Secretaria de Estado de Saúde para cobrar mais recursos para Minas junto à União.
Meio Ambiente.
E o prefeito Márcio Lacerda apresentou novidades sobre o processo de despoluição da Lagoa da Pampulha, que é uma das condições para que a cidade receba o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. A repórter Soraya Fidelis estava acompanhando essa coletiva e conta para a gente que novidades são essas. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, o resultado aí, né, desse título aí da Unesco já sai no próximo dia 15, né? E aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, a primeira fase de serviço de limpeza da água da Lagoa da Pampulha, um dos cartões postais da capital mineira e que compõe esse conjunto arquitetônico que é candidato ao Patrimônio da Humanidade pela Unesco, apresenta bons resultados. Esse é o balanço que foi apresentado hoje aqui pela manhã, viu, Vinícius, na sala Multiuso 2 da Prefeitura de Belo Horizonte. As primeiras amostragens analisadas em abril e maio revelam que os valores obtidos atendem às exigências da classe 3, conforme norma do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. A meta é que até o final do ano a lagoa fique livre de florações de algas, de maus odores e também da mortandade de peixes. Se cumpridas totalmente as exigências dessa classe 3, vai ser possível, então, praticar a pesca amadora e o hiatismo na Lagoa da Pampulha. E animado com o balanço, esse balanço positivo, o prefeito Márcio Lacerda, que participou aqui da apresentação dos dados, anunciou que pretende praticar o esporte aquático na lagoa.
Já há um avanço no sentido de chegar à classe 3, chamada do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que permite o uso da lagoa para esportes náuticos, pescaria, etc. Ou seja, não é possível nadar. Meta então é chegarmos já ao final desse ano com a classe 3 na Lagoa da Pampulha, que dará ela um aspecto muito mais bonito, tem aqueles odores desagradáveis também, e podendo ser usado para esporte náutico. Eu, inclusive, pretendo, já no próximo ano, praticar esporte náutico na Lagoa da Pampulha.
E no início desse ano, a Prefeitura de Belo Horizonte reviu o plano contra a poluição na Pampulha, desistiu de instalar jardins filtrantes em córregos. A aposta passou a ser, então, no cumprimento das metas da Copasa para despoluir 95% da lagoa até dezembro. Atualmente, um total de 88% do esgoto já é coletado e tratado. A Copasa sustenta que investiu mais de 100 milhões de reais para garantir a implantação de 100 quilômetros de redes coletoras e interceptoras, além de novas estações elevatórias de esgoto na Bacia da Pampulha, em Belo Horizonte e Contagem. O prefeito Márcio Lacerda disse estar confiante no trabalho que vem sendo realizado pela Copasa.
A meta da Copasa, o compromisso com a cidade de Belo Horizonte, é de chegar brevemente a 5% do esgoto despejado que tínhamos há 2-3 anos atrás. E os investimentos da Copasa continuam. Naturalmente, numa oportunidade mais à frente, ela poderá mostrar com gráficos, com dados, com mapas à imprensa, o estado atual desse trabalho. Nós confiamos na Copasa.
A Prefeitura de Belo Horizonte investiu cerca de 30 milhões de reais nesse serviço, que é supervisionado pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e pela SUDECAP, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Capital. O gerente de gestão de águas urbanas da Secretaria de Obras e Infraestrutura, Ricardo Aroeira, esclarece o que tem sido feito, como tem sido feito a limpeza e os produtos utilizados na Lagoa da Pampulha.
Os dois produtos, né? O Enzilint, que é um deles, é um biorremediador. O que esse produto faz? Ele consome matéria orgânica e então ele controla a quantidade de matéria orgânica presente na água e com isso reduz o consumo de oxigênio na lagoa. Em relação ao outro, que é um remediador, é o Foslox, a principal atuação dele é na inativação do fósforo. O fósforo é o principal nutriente que viabiliza a proliferação de algas na lagoa, causando a eutrofização, que se manifesta com aquela geleia de algas que fica boiando, né, na superfície do espelho d'água.
O programa Pampulha Viva integra o PROPAN, que é o Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha, que tem por objetivo promover o desenvolvimento ambiental, urbano e econômico da bacia hidrográfica da Pampulha. Para assegurar a manutenção do desassoreamento, vai ser lançado um edital de licitação para a retirada de 115 mil metros cúbicos de sedimentos por ano da lagoa a partir do segundo semestre de 2016, por um período de 4 anos. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. E a Vale quer construir outra barragem de rejeitos em Itabirito, na região central do estado. Licença prévia da barragem Maravilhas 3 vai ser discutida no início da tarde de hoje pelo COPAM, Conselho Estadual de Política Ambiental. Movimentos ambientalistas são contrários ao projeto. Quem tem mais informações é a repórter Patrícia Brandão. Boa tarde, Patrícia.
Boa tarde, Vinícius. Com capacidade para contenção de mais de 108 milhões de metros cúbicos de rejeitos, a barragem de Maravilhas 3 teria o dobro do volume que desceu de Fundão, barragem de Mariana que rompeu no ano passado, deixando 19 mortos. A informação é de que movimentos ambientais que denunciam os riscos à população e ameaça o abastecimento de água, caso o projeto seja aprovado hoje no Conselho Estadual de Política Ambiental. É, prevista para ser construída pela Vale, perto da divisa entre Itabirito e Nova Lima, a Maravilhas 3 vai atender a expansão das minas do complexo de Vargem Grande, que já tem as barragens Maravilhas 1 e Maravilhas 2. Na tarde de hoje, o governo do estado, representantes da indústria e sociedade civil vão votar o parecer favorável, já dado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para a construção da estrutura. O projeto chegou à secretaria no ano passado, mas foi retirado de pauta pela proximidade com o rompimento da barragem da Samarco. Na época, diversas entidades pediram vistas do processo para terem mais tempo para avaliar o projeto. Nessa terça-feira, a resposta volta à pauta e as entidades que pediram vistas, a proposta volta à pauta e as entidades que pediram vistas vão ter que se posicionar sobre a construção da barragem. O receio dos danos que um possível rompimento dessa estrutura possa causar faz com que movimentos sociais sejam contrários ao projeto. Na análise da representante do FONAS, CBH, Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas, Tereza Corujo, o licenciamento dessa barragem não deveria nem ser cogitado. Ela explica os riscos da tecnologia hidráulica dessa obra, semelhante à da barragem do Fundão, que rompeu em novembro do ano passado.
E essa disposição hidráulica tem sido o motivo da maior parte dos rompimentos, porque isso gera a possibilidade da chamada liquefação, que é quando existe uma alteração na drenagem, ou porque a drenagem não está sendo feita e não está liberando a água que vai se acumulando na lama, ou porque, de repente, tem uma sobrecarga de quantidade de chuva fora do normal e que aumenta o que foi previsto de suporte para a barragem daquela lama, e ela ficando com maior quantidade de líquido. Isso altera o peso, altera o deslocamento dela dentro da barragem.
Um possível rompimento da estrutura teria riscos muito elevados, de acordo com a representante do FONASC-CBH. Existem comunidades que ficam muito próximas à área onde se pretende construir a Maravilhas 3. Elas foram classificadas no projeto como zona de alto salvamento, onde a lama chegaria em menos de 30 minutos e não haveria possibilidade de socorro por parte do governo. Outro local que seria atingido por um possível acidente seria a estação de tratamento de água de Bela Fama, responsável pelo abastecimento de 3 milhões de pessoas que vivem na região metropolitana de BH. A representante do FONASC-CBH explica esse risco.
A área da captação de Bela Fama, que abastece 70% da capital e cerca de 41% da região metropolitana, por exemplo, Nova Lima é 98%, Raposos depende 100% dessa captação da Copasa, que fica no próprio Rio das Velhas, nesse parecer único diz, que é um dos pontos relevantes de risco, dependendo de como acontecer um rompimento dessa barragem Maravilhas 3. E lá também diz, a providência da Vale seria ligar para o responsável da captação avisando que, olha, aconteceu um rompimento e pode acontecer da lama chegar aí e aí o senhor teria que desligar o abastecimento de água.
O presidente da ONG Ponto Terra, Ronaldo Vasconcelos, também vai apresentar parecer desfavorável ao projeto durante a reunião. Ele destaca que o volume de rejeitos que vão ser despejados nessa barragem é no mínimo o dobro do que na barragem de Fundão. Para a ONG, a construção de Maravilhas 3 não deveria ser votada hoje, já que ainda não existem leis mais rigorosas para o licenciamento dessas estruturas.
nós devemos esperar um projeto de lei, iniciativa popular, que está sendo capitaneado pela Associação Mineira do Ministério Público, coletou já mais de 40 mil assinaturas com novos critérios para aprovação da construção de barragens de rejeitos aqui em Minas Gerais, tornando mais criterioso, mais rigoroso o licenciamento ambiental de barragens de rejeitos. As regras de hoje são fracas, são tênues, e a gente deveria esperar o projeto de lei que vamos entregar para a Assembleia Legislativa no dia 5 de julho, dentro de um projeto denominado Mar de Lama Nunca Mais.
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente informou em nota que sugeriu o deferimento da licença prévia da barragem de Maravilhas 3, porque, segundo a análise dos técnicos da pasta, o projeto atendeu a todos os requisitos exigidos. A SEMAD destacou ainda que o parecer precisa passar pela votação dos integrantes do Conselho Estadual de Política Ambiental e que a licença prévia é apenas a primeira etapa de licenciamento, que ocorre em três fases. Nós entramos em contato com a Vale para saber sobre o posicionamento da empresa em relação à construção da barragem Maravilhas 3 na divisa entre Itabirito e Nova Lima, mas não tivemos retorno até o fechamento dessa reportagem. Vinícius?
Muito obrigado, Patrícia Brandão, pelas informações. Nós acabamos de receber aqui o posicionamento Sindiextra, Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais, uma das entidades que integra o Conselho Estadual de Política Ambiental. Em nota, o sindicato se posiciona a favor da concessão de licença prévia ao projeto de Maravilhas 3, por entender que o empreendimento segue todas as normas técnicas brasileiras e internacionais, como método construtivo seguro e plano de segurança de barragens. A licença prévia da barragem Maravilhas 3 vai ser votada logo mais, 1:30 PM, na reunião da Unidade Regional Colegiada Rio das Velhas do Copan. Fica na Rua Espírito Santo, número 495, no centro de Belo Horizonte, e a reunião é aberta ao público em geral.
Trânsito.
O trânsito é bom nos principais pontos de Belo Horizonte nesse horário de almoço. A gente vê aqui pelas câmeras da BH Trans, somente na Nossa Senhora do Carmo com Uruguai, no sentido Savassi, é o trânsito um pouco mais movimentado, mas quando chega na Contorno, o trânsito já está bem melhor, sem nenhuma retenção. Agora, 10 para 1, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco tem coluna de questões metropolitanas.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa, eu sou Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 51.
Justiça.
Polícia Federal deflagra Operação Boca Livre, que investiga desvios de recursos federais em projetos culturais com benefícios fiscais da Lei Rouanet. Segundo as investigações, um grupo atuou por 20 anos no Ministério da Cultura com movimentação de R$170 milhões. O desvio ocorria por meio de diversas fraudes, como superfaturamento, apresentação de notas fiscais relativas a produtos fictícios, projetos duplicados e contrapartidas ilícitas. Até mesmo um casamento teria sido financiado com recursos da lei. Foram cumpridos 51 mandados, sendo 14 de prisão temporária.
Política.
O Conselho de Ética da Câmara instaura processo disciplinar contra o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, para apurar se ele quebrou o decoro parlamentar ao prestar homenagem ao coronel Brilhante Ustra, reconhecido torturador da ditadura, durante a votação do processo de impeachment de Dilma Rousseff. A representação foi protocolada pelo PV. Bolsonaro nega que tenha feito apologia à tortura, pois, segundo ele, não há sentença condenatória contra Ustra. aliado de Eduardo Cunha, deputado Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, vai ser o relator do recurso do presidente afastado na Comissão de Constituição e Justiça, que questiona os procedimentos do Conselho de Ética na recomendação da cassação de seu mandato. Fonseca terá até o dia 1º para decidir sobre o futuro político de Cunha. A comissão processante do impeachment segue com as oitivas de testemunhas de defesa de Dilma Rousseff. Falam hoje o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, o ex-advogado da União, Luiz Inácio Adams, e Antônio Carlos Rebelo, responsável técnico no Conselho Nacional de Justiça para análise de créditos suplementares. Ontem, a perícia do Senado, que isenta Dilma de atuação no atraso no pagamento aos bancos públicos, dominou os debates.
Questões metropolitanas.
Na coluna de questões metropolitanas de hoje, nós vamos falar sobre uma experiência de disciplina na UFMG para articular ações cidadãs na região metropolitana. A coluna é com o pesquisador do CDEPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor.
Professor Roberto Montemor, diante do planejamento que está sendo feito, do macrozoneamento da região metropolitana de Belo Horizonte, vocês pensaram na figura dos LUMES, são Lugares de Urbanidade Metropolitana, tô certo?
Sim.
E uma das experiências que estão sendo feitas aqui na academia é uma disciplina sobre esses LUMES que foi feita lá na Escola de Arquitetura da UFMG. E eu gostaria que o senhor contasse um pouco para a gente como é que foi essa experiência dessa disciplina, como que ela abordou esse tema, como é que foi a aproximação com as comunidades.
Olha, nós ficamos muito satisfeitos com o resultado e ela vai ser continuada. A ideia é que seja oferecida todo semestre e eventualmente até ampliar para outras faculdades, porque o que nós gostaríamos, na verdade, era de criar um processo permanente de trabalho dos alunos de graduação com os municípios, com as comunidades, dentro de uma espécie de internato metropolitano. Estamos discutindo como é que a gente pode fazer isso dentro da universidade. Então, a disciplina foi um primeiro exemplo. Uma socióloga que faz doutorado em arquitetura, Clarice Libânio, que está trabalhando já há bastante tempo, desde o plano metropolitano, na definição desses LUMES, foi quem ofereceu essa disciplina esse semestre. E, nesse caso, nós tivemos 30 alunos, mais ou menos, de 10 cursos diferentes. E aí foi explicado o que se pretende. O programa dos LUMES é um programa dentro da política de democratização dos espaços públicos urbanos e tem o objetivo básico de construir o sentido de cidadania e articular as ações, né? e também os sistemas de informação que nós temos na universidade do plano e do macro saneamento, que são muito amplos, são disponíveis no site para que a população tenha acesso e a gente vá num processo crescente aí de qualificação do debate metropolitano, que as pessoas se apropriem mais das propostas, dos programas, que cobrem, que se envolvam, né? Isso parte do pressuposto do plano de que o planejamento tem que ser um processo permanente e que a população não pode ser objeto do planejamento, mas tem que ser sujeito do planejamento. Então, essa ideia dos LUMES me veio do programa nacional que o Gilberto Gil, quando era ministro, criou, que são os pontos de cultura. O que a gente gostaria com esses LUMES é isso, espalhar lugares de urbanidade metropolitana nas prefeituras, nas bibliotecas, nos centros comunitários, nos movimentos populares, etc., criando essa conexão, né, entre a universidade e o conjunto de informações disponíveis, os saberes, né, com os saberes da população, trabalhando nisso. Então, nesse caso agora, esses alunos foram organizados em 5 grupos que trabalharam com 5 projetos em andamento da comunidade, ligados à prefeitura, como é o caso de Neves, onde a cultura indicou possibilidades, né, de trabalho direto com as tecelãs de Neves, que foram organizadas ontem, inclusive, foram a apresentação final da disciplina, mostraram os seus teários, levaram os seus trabalhos, fizeram uma apresentação artística, assim, de canto e dança, e são senhoras que trabalham, mais de 90 senhoras, um grupo bastante grande. fizeram uma série de propostas de fortalecimento, de intervenção. Foi também um grupo de artistas, coletivos de artistas reunidos em Neves, em torno de uma caixa d'água abandonada. Fizemos um mutirão lá no domingo passado, de recuperação da caixa d'água, com a participação do secretário de Cultura, com a participação dos alunos, nossa, dos professores e desses grupos todos. Além disso, tivemos também um pessoal de Vespasiano, que promove uma feira semanal, que é ligado a um lume que já está em andamento dentro de uma biblioteca de Adorim, que tem então articulação com essas mulheres que organizam essa feira de cultura. E ainda tivemos um outro projeto, que também é ligado ao movimento ambientalista e a um vereador de Matozinhos, Sidirley, que já viemos discutindo já há 2 anos, já visitamos antes, que é um parque, criação de um parque barrocão. A disciplina vai ser mantida, né? Então alguns dos alunos nos projetos que têm continuidade vão continuar, alguns estão se formando, saem fora, mas entram outros no lugar. Ela vai ser oferecida novamente, né? E a ideia é que seja oferecida permanentemente, e nós queremos ver se ampliamos isso também para outras faculdades, né? outros cursos que estão envolvidos no processo de planejamento. E o principal, talvez, ou uma das coisas principais, é tentar articular uma rede, né, de lugares de urbanidade metropolitana, onde, por exemplo, problemas de comercialização, né, a cooperação entre grupos artísticos, feiras, etc., que sejam dados cursos de capacitação também, né, no, na utilização das informações disponíveis, enfim, um processo aí amplo de articulação metropolitana que eu espero que se fortaleça.
Professor Roberto Montemão, então agradeço a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. Os estudantes que quiserem procurar aí no dentro dos seus colegiados aqui na UFMG para participar dessa disciplina. E a gente volta com a coluna de questões metropolitanas na próxima terça-feira.
Tá ótimo, Vinícius. Espero mesmo que o pessoal procure, porque foi muito interessante. Os alunos gostaram muito.
Você acabou de ouvir a coluna de questões metropolitanas, que vai ao ar toda terça aqui no Jornal UFMG, e você pode acessar novamente no site www.ufmg.br/rádio.
Cidadania.
Plataforma online disponibiliza e explica projetos em tramitação na Câmara Municipal de BH para que a população possa opinar. Os resultados são encaminhados para os vereadores. As informações com Natália Andrade.
O que os nossos vereadores andam fazendo? A plataforma Eu Voto BH vai te ajudar a descobrir em que os parlamentares do município estão trabalhando. A ideia é a seguinte: são escolhidos 23 projetos de relevância para a cidade, que tratam de assuntos como saúde, educação, segurança pública e impostos. Esses projetos são disponibilizados no site, junto com uma breve explicação, e colocados para votação popular. O resultado da votação é encaminhado para a Câmara Municipal. O objetivo do site é trazer as discussões que geralmente ficam no plenário para a vida da população, já que as decisões do Legislativo Municipal influenciam diretamente a vida dos cidadãos, que não têm o hábito de acompanhar as discussões que acontecem na Casa Legislativa. Além disso, por meio das propostas apresentadas, é possível conhecer as áreas de atuação dos vereadores. O site foi idealizado pelo Movimento Nossa BH e a representante do movimento, Adriana Torres, explica a importância da participação popular nas decisões da Câmara.
Para participar é preciso saber o que está acontecendo. Essa participação ela é tanto quantitativa quanto qualitativa, ou seja, quanto mais pessoas participarem, mais nós teremos condições de enviar os resultados das votações para a Câmara. E qualitativa, porque vocês podem colocar ali argumentos importantes até para revisão de texto. Nós temos bons projetos aprovando na Câmara que muitas vezes, por falta de acordo partidário lá dentro, não conseguem passar e que talvez passassem se tivesse uma pressão maior da sociedade. E o contrário também acontece. Péssimos projetos acabam sendo aprovados porque existe um acordo partidário lá dentro.
O Eu Voto é baseado numa plataforma argentina e também é utilizado nas cidades de São Paulo e Sorocaba. Em BH, a comunicação institucional da Câmara já tem conhecimento da ferramenta, mas por se tratar de ano eleitoral, os vereadores ainda estudam como participar sem infringir as leis. Os projetos disponibilizados no site são escolhidos por especialistas do movimento Nossa BH, por critérios de relevância social, já que a Câmara de BH tem mais de 1.300 projetos em tramitação, como informa Adriana Torres.
Fazer esse acompanhamento com poucos voluntários fica muito complicado, principalmente quando a gente está tentando filtrar projetos que realmente tenham impacto na cidade, porque muitos deles não têm impacto. São projetos para mudar nome de rua, dar título de utilidade pública para alguma organização. Quando nós ficamos sabendo da existência do projeto Eu Voto, porque esse projeto já existe em outras cidades, nós vimos aí uma chance de trazer à tona projetos que realmente tenham impacto na sustentabilidade, na justiça, na democracia e mostrar para a sociedade que eles também podem opinar a respeito.
O site entrou em funcionamento no último mês e ainda passa por ajustes. Atualmente, projetos que tratam de acessibilidade, ocupações, tratamentos de lixo e mobilidade, entre outros, estão abertos no site. O endereço é bh.euvoto.org e para opinar é preciso se cadastrar por e-mail ou Facebook. Repórter Natália Andrade.
Agora 1h03, termina aqui o Jornal UFMG desta terça-feira. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Natália Andrade, da Patrícia Brandão e da Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.